Beatriz, traz mais informações com essa declaração por parte feita do Flávio Bolsonaro e também a resposta que foi dada pelo o autor da proposta, o senador Alessandro Vieira. Boa tarde mais uma vez.
Oi, Cassius, boa tarde mais uma vez para você e para todos que acompanham a gente aqui na Jovem Pan. Pois é, mesmo o senador Flávio Bolsonaro ter assinado esse requerimento que pede a instalação de uma CPI para investigar ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes, ele disse em uma entrevista ao SBT que classifica essa CPI como ilegal e disse que o senador Alessandro Vieira estaria apenas tentando tirar uma onda, já que, segundo ele, ele já sabia que essa CPI não teria chances de ser instaurada no Congresso Nacional. O autor desse requerimento, quem protocolou esse pedido, foi o senador Alessandro Vieira, que é inclusive relator da CPI do crime organizado, e o senador Flávio Bolsonaro fez críticas também a essa relatoria do senador Alessandro Vieira, que teve ali alguns requerimentos para poder ouvir pessoas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro disse então que Alessandro Vieira estaria desviando o foco da CPI, que seria investigar ali as organizações criminosas. Em resposta que você me perguntou, o senador Alessandro Vieira publicou nas redes sociais dele questionando por que Flávio Bolsonaro não teria gostado dessa CPI, do pedido de instalação dessa CPI. Disse também que ele protegeria ministros por covardia ou por conveniência. Volto com você, Cassius.
Perfeito, Beatriz. Obrigado pelas informações. E olha, gente, até para deixar claro para todo mundo, o próprio senador Flávio Bolsonaro chamou, né, o autor desse requerimento, o senador Alessandro Vieira, de hipócrita, e disse que essa comissão não poderia ser instalada porque é ilegal. Em resposta, o próprio Alessandro Vieira subiu o tom e respondeu que Flávio Bolsonaro, ele teria tomado, olha só aí, gente, está na tela esse post que o Alessandro Vieira falou. Alguém consegue explicar por que Flávio Bolsonaro ficou tão nervoso com uma CPI que vai investigar a conduta dos ministros Toffoli e Alexandre de Moraes, que ele protege os ministros por covardia ou conveniência? A gente já sabia desde 2019, quando ele foi contra a CPI da toga e o impeachment. Mas por que esse desespero tão grande agora? Em Fábio Perna, quero te ouvir, se foi covardia ou conveniência para proteger os ministros. Você acredita nisso?
2019, já falei sobre esse caso aqui muitas vezes. Ganha um final de semana lá no condomínio Itaiaiá quem acreditar que Flávio Bolsonaro não tem pelo menos uma pontinha de gratidão em relação ao ministro Toffoli. O ministro Toffoli, para quem não se lembra, tem aí memória curta, foi aquele relator do caso lá das rachadinhas em 2019 e que decidiu que as informações fornecidas para o COAF, que causavam sérios danos reputacionais, no mínimo, além de outras cositas mais, ao então senador Flávio Bolsonaro, não poderiam ser utilizados na investigação porque eles não foram obtidos com ordem judicial. E vejam a sutileza, ninguém acusou o COAF de ter feito nada errado. O fato é que, no entendimento do ministro, algo que depois foi corroborado, é verdade, pelos outros integrantes da sua turma, e aí a gratidão ela se amplia, né? Enfim, ele argumentou que o Ministério Público não poderia ter feito esse pedido, essa solicitação diretamente ao COAF. Teria que ter feito essa solicitação via ordem judicial, ou seja, passar por um ministro antes de solicitar, ou antes do Ministério Público, de fato, fazer isso diretamente. Então, ninguém disse que os dados eram mentirosos, ilegais, que não existiam, se questionou essa questão de procedimentos. Por conta disso, as investigações da rachadinha naquele momento foram enterradas. Muito bem. Alguém acha que isso foi esquecido, que dá para apagar? É evidente que isso vai ser um tema, sim, muito debatido na campanha desse ano. E o senador Alessandro, aliás, o senador faz o que o PT, curiosamente, não fez até agora. O senador é que vai lá e cutuca o 2019. Porque o PT, né, na sua velocidade paquidérmica para se relacionar com alguns temas, até agora parece que não se atentou para isso. Mas o senador Vieira, parece que esse não tem memória curta.
Olha, Piper, inclusive alguns integrantes do governo que eu tenho conversado, eles falaram que talvez a partir de agora, assim, já março, abril, vai começar essa ofensiva em relação ao teto de vidro de muitos pré-candidatos.
Até outubro.
Então isso vai seguir, mas é claro que o PT também está sendo cobrado para agilizar, né? Porque os números estão mostrando a consolidação de Flávio Bolsonaro e isso, querendo ou não, ligou um sinal de alerta grande lá no Palácio do Planalto. O Alan Gani, e também é importante a gente lembrar que o próprio senador Alessandro Vieira, que é também, né, o relator da CPI do crime organizado, ele é autor dessa proposta de abertura da CPI para investigar a relação dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes com Daniel Vorkaro. Ele divulgou que tinha as 27 assinaturas, depois publicou que a 29ª assinatura foi do senador Flávio Bolsonaro e agora já contém 35 assinaturas nesse requerimento. Na sua visão, por que Flávio Bolsonaro assinou depois de ter a maioria e agora faz esse recuo?
Pois é difícil entender a motivação, até porque um dos ministros, né, que seria investigado foi o grande algoz do pai dele, né? E de acordo com a visão ali da família, foi preso injustamente. Então, veja, a depender do que essa investigação trouxesse, poderia também até enfraquecer a posição do ministro e futuramente abrir espaço para uma reversão da prisão de Jair Bolsonaro. A gente já viu este filme no Brasil, inclusive com a Operação Lava Jato, quando em 2016, se alguém falasse ali que a operação no futuro seria completamente anulada, que as pessoas políticos que estavam presos seriam soltos, ninguém iria imaginar algo desse tipo, seria chamado de maluco, né? Então veja, essa investigação teria a probabilidade ou a possibilidade de beneficiar sim Flávio Bolsonaro, a depender, de novo, né, condicionado ao que fosse descoberto envolvendo aí membros do Poder Judiciário. Então eu sinceramente não consegui entender qual foi o motivo para Flávio Bolsonaro não apoiar essa CPI.
Ô Zé, aí em Brasília também é comum a gente ver discussões, a gente vê pelo menos posicionamentos ideológicos diferentes, mas tanto um senador e pré-candidato à República, como outro um senador também que é relator de uma CPI, bater boca, falar hipócrita e mentiroso, em que é covarde, conveniente, enfim, tudo isso não agrega nada à discussão, muito menos para a investigação.
Mas eu tenho que admitir que a política é assim, né? A política é muito de fingimento, tapinha nas costas e depois chega em nós jornalistas e fala do outro, né? E é assim que a gente obtém a maioria das informações. São aliados até que falam do outro para nutrir a gente de forma, não fala que eu falei o tal do off, né? Então a política tem muito isso. Tem muita gente que só assina depois que a CPI completou o número necessário de assinatura, já não tem mais volta, então faz esse papel de eu assinei o requerimento de CPI, mas assinou depois que já tinha a maioria. Você pode ver que depois que tem a maioria, aí aumenta muito o número de assinaturas e depois começa a briga de bastidores para não instalar a CPI. Até quem instala a CPI não quer a CPI. E a gente já viu aqui vários casos, como a famosa CPI da Petrobras, que foi formada, né? E depois implodida, porque a Petrobras agiu junto a deputados e senadores e impediu o funcionamento da CPI. Um requerimento de CPI também pode ser uma mensagem e uma tentativa de achaque. É a realidade do Congresso Nacional. É esse Congresso Nacional que temos. Ou seja, eu apresento um pedido de CPI para ganhar dinheiro, ou seja, eu recebo dinheiro e paro de colher assinaturas e travo o debate, travo a assinatura para a criação da CPI. Então, existe sim esse jogo de bastidores. Quando ele vem à tona, é porque o processo está cruel demais e muito agressivo. Há uma divisão nesse momento muito forte do Congresso Nacional. Uma maioria não quer mexer nisso, não quer investigar e tem medo de abrir a CPI.
Piperno, inclusive a gente está vendo até mesmo pelas pesquisas que apontam e também pelas entrevistas, pelas manifestações que tivemos, inclusive aqui na Paulista, a participação de Flávio Bolsonaro com um perfil mais moderado. Ele mostrando essa moderação, tentando furar a bolha, conversar com outros polos da política, mas o quanto ele acaba se desgastando com essas discussões envolvendo seus pares?
Eu acho que do ponto de vista da estratégia eleitoral, veja, vamos agora deixar de lado algumas coisas, né? Do ponto de vista da estratégia eleitoral, eu já elogiei aqui, e eu acho que ele vem sendo bastante eficiente. São pronunciamentos frequentes, tirando de fora, de forma certeira, contra o outro lado, e nisso, veja, ele é candidato de oposição. Ele não vai chegar no palanque e falar, puxa vida, esse governo é maravilhoso, mas eu sou candidato de oposição. Não é assim que as coisas funcionam. Então, do ponto de vista estratégico, até aqui ele vai muito bem, e óbvio que ele muitas vezes tenta suavizar o discurso para ampliar o seu leque de apoio. Quanto a isso, a conduta dele é irretocável. Agora, não dá também para convencer todo mundo, todos os seus pares, todos os demais políticos que estão lá, que ele é alguém absolutamente Madre Teresa na política. Não é assim. Vai ter gente que vai se lembrar, né, do que ele fez no verão passado. Eu acho que, por exemplo, daqui a pouco vão começar a falar de Queiroz, Adriano Nóbrega, tem muita coisa por aí. Mas eu acho que do ponto de vista da estratégia eleitoral, a campanha dele até aqui é a mais eficiente de todas.
Ô Gani, fazendo essa comparação de estratégia já nessa corrida à presidência da República, você acredita que o PT está muito atrás, também que ele na marcha 1, marcha 2, enquanto o Flávio Bolsonaro já engatou aí a marcha 4 e está, de certa forma, desgastando ainda mais a imagem do governo?
Exatamente. Aliás, as pesquisas mostram isso, o crescimento do Flávio Bolsonaro, né, ultrapassando até o Lula no segundo turno, de acordo com uma última pesquisa divulgada, lógico, né, sem considerar aqui a questão da margem de erro. A margem de erro, eles estão empatados. Agora, veja, o que está a favor de Flávio Bolsonaro? Bom, primeiro, tema da segurança pública, a esquerda tem muita dificuldade de lidar com esse tema, então só por isso daí ele já larga na vantagem. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, ele representa alguma renovação, né? Querendo ou não, o presidente Lula está indo disputar sua quarta eleição, né? Tem um desgaste aí natural. Agora, os escândalos de corrupção que vieram, né, justo ou injustamente, eles prejudicam o governo de turno. Essa associação, na percepção do eleitor, é muito natural. Ah, a corrupção estourou agora, pô, então é do governo de turno. É claro que no INSS aí tem agravantes, né? Isso porque o filho do presidente está na condição de investigado, porque envolve sindicatos geralmente ligados à esquerda, porque os valores subiram muito neste governo. E do Banco Master, olha que interessante também, como envolve a Suprema Corte também, aliás, na percepção da população, né? Perguntaram isso para a população e a população faz essa associação entre Banco Master e Suprema Corte. E a Suprema Corte é identificada com quem? Com o bolsonarismo ou com o governo? É identificada com o governo. Tanto é que o presidente, né, tem mostrado essa insatisfação e essa preocupação, porque é um problema lá da Suprema Corte, mas que está tirando votos dele do ponto de vista eleitoral. Então, esse combo todo acaba beneficiando o Flávio Bolsonaro, e tem mais um combo que está por vir, ô Cássius.
Qual, Gani?
Que é a piora na economia, uma inflação por conta da guerra. E que, de novo, o governo tem nada a ver com isso. Justiça seja feita. Mas na percepção popular, pouco importa. Se vier a inflação, vai cair na conta do governo. E, além disso, tudo que o Piperno aí falou, né, do ponto de vista estratégico, de alianças, de bater na hora certa, o Flávio Bolsonaro faz uma campanha impecável.
E por isso que o governo está tentando, de certa forma, mitigar esses problemas, pelo menos reduzir, né, Gani, esses danos econômicos com essa vacina que ele trouxe hoje. Exatamente. Com a redução também do diesel em 64 centavos o litro, para justamente não aumentar o preço do combustível e, consequentemente, o preço dos alimentos. E isso poderia gerar, pelo menos, aí tanto uma paralisação por parte dos caminhoneiros, como também uma queda de popularidade muito grande devido ao preço do alimento. É claro, isso vai influenciar no bolso do consumidor, consequentemente, do eleitor brasileiro. Olha, meus amigos, vamos seguir aqui por Brasília, porque o ministro Alexandre de Moraes, do STF, cobrou explicações do Itamaraty sobre uma visita do enviado especial de Donald Trump ao ex-presidente Jair Bolsonaro dentro da Papudinha. Depois de toda a repercussão, o conselheiro do presidente norte-americano também solicitou uma reunião de última hora com o governo brasileiro. André Anelli está de volta aqui no nosso 3 em 1, que vai trazer mais detalhes, porque a gente quer saber se o Itamaraty ou não respondeu e se, de certa forma, vai ter esse encontro ou não com as autoridades brasileiras. Anelli, mais uma vez, uma boa tarde.
Pois é, Cássio, o Ministério das Relações Exteriores acaba de responder de forma oficial esse pedido de esclarecimentos por parte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Aqui no resumo final em relação a essa decisão, eu vou ler de forma literal o seguinte: não havia, até 11 de março, qualquer agenda diplomática previamente registrada no âmbito do Ministério das Relações Exteriores envolvendo o senhor Darren Beattie. O pedido de visita ao ex-presidente não se enquadra nos objetivos oficialmente comunicados pelo Departamento de Estado. O visto de entrada foi concedido com base em pedido que indicava a participação do funcionário do Departamento de Estado em evento para promover as relações bilaterais e em reuniões oficiais. Essas são as explicações, portanto, para o ministro Alexandre de Moraes, que já havia concedido a possibilidade de Darren Beattie fazer uma visita na prisão ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa visita ocorreria no último dia 18, mas por conta de uma incompatibilidade de agenda do membro do Departamento do Estado americano, houve um pedido para que houvesse essa mudança de data, para que essa visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro pudesse se enquadrar na agenda de Darren Beattie. Por outro lado, Alexandre de Moraes, como eu disse, que já havia concedido a possibilidade de visita, achou por bem fazer uma pergunta ao Ministério das Relações Exteriores em relação, então, a toda essa presença de um dos representantes do governo americano aqui no Brasil, porque, na avaliação de Alexandre de Moraes, é a autoridade que deveria, então, se enquadrar em todos aqueles regulamentos, processos, rotinas do presídio e não o contrário. Por conta disso, Alexandre de Moraes, depois que recebeu dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro um pedido de mudança de data para que Darren Beattie pudesse se encontrar com Jair Bolsonaro, resolveu fazer esse questionamento ao Ministério das Relações Exteriores e cabe agora, então, ao ministro Alexandre de Moraes dar ou não essa possibilidade de um reagendamento dessa visita com o ex-presidente que encontra-se nesse momento na Papudinha. Cássios.
Valeu, Nelly. Obrigado pelas informações. A gente vai seguir acompanhando, então, agora a decisão por parte do ministro Alexandre de Moraes, se vai haver esse rearranjo, né, de calendário para que Darren Beattie consiga encontrar dentro da Papudinha o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas também precisamos ver se o Itamaraty vai aceitar ou não, e cabe ao próprio Itamaraty, o governo brasileiro, aceitar essa reunião com esse representante, o enviado especial do presidente norte-americano Donald Trump. Zé Maria Trindade, eu quero repercutir com você, porque a resposta do Itamaraty chamou atenção. Essa reunião pode configurar indevida ingerência. Como é que você faz essa leitura em relação a essa resposta que foi dada por parte da diplomacia brasileira?
Não é ingerência, não, viu? E primeiro que esta é uma decisão da justiça, ele está sob os cuidados da justiça. Quando alguém é preso, ele fica aos cuidados da justiça. A justiça que sabe o que fazer, quem autorizar e de que maneira e assim por diante. Então, não é ingerência, muito pelo contrário. Eu acho que o governo brasileiro deveria abrir a possibilidade, até ajudar, para que venha um representante estrangeiro conversar com o ex-presidente Jair Bolsonaro, com seus filhos, com a família, e saber o que está acontecendo aqui no Brasil, as condições dele lá na prisão, o que está acontecendo e por quê que ele está na prisão. Eu acho que o governo deveria, inclusive, fazer uma força maior para que isso aconteça. Se não há essa cobrança de democracia, de transparência, de responsabilidade, que abra e diga: venha, venha, direitos humanos, vai lá ver a posição de um homem da idade de Jair Bolsonaro, com os problemas que ele tem, os problemas de saúde que ele tem, e está lá na Papudinha, e por que que ele está na Papudinha. É preciso abrir, é preciso colocar transparência.
Ô, Pipero, você acredita que a visita do assessor especial de Donald Trump pode ser, de certa forma, vista como um empecilho ou algo que futuramente pode atrapalhar essa reunião de Lula e Donald Trump, que pode acontecer no final do mês ou até mesmo início de março?
Olha, é claro que o governo Trump vai torcer para o outro lado na eleição do fim do ano. Isso, enfim, quanto a isso, não há nenhuma dúvida. E é também claro que o governo Trump vai tentar criar fatos políticos para, de alguma forma, impor dificuldades ao governo. Ele fez isso na Argentina agora. Quer dizer, quando o presidente Trump chega às vésperas do segundo turno e, enfim, anuncia: olha, se quiserem os empréstimos, o Milei tem que ser eleito, os aliados do Milei têm que ser eleitos. É óbvio que isso é uma clara interferência no processo eleitoral e aqui no Brasil não tenho nenhuma ilusão, não vai ser diferente. Agora, eu também acho que, independentemente dessa intenção, e essa intenção ela vai se manifestar para mim repetidas vezes até o fim do ano, eu acho que o presidente Bolsonaro ele tem o direito de receber visitas, ponto. Quer dizer, se vai ser o João, se vai ser o Mané, se vai ser alguém do governo americano, do governo argentino ou de algum aliado aqui no Brasil, isso pouco importa. O presidente Lula, aliás, diga-se, recebia visitas do mundo inteiro quando esteve preso. Então, eu acho que até por analogia, né, eu acho que tem todo o direito de receber, sim, esse assessor do presidente Trump.
É, como o Zé falou, se isso está agora a cargo da justiça, se a justiça autorizou, que problema tem? Precisa agora vir marcar uma reunião para simplesmente sair bem na foto para depois visitar o ex-presidente ou vice-versa? É obrigado a visitar ele, mas tem que ir também ter uma reunião com o governo? Enfim, isso fica a cargo da justiça também. O Alangani, você acredita também que devido a essa consolidação do nome de Flávio Bolsonaro, esse rearranjo da direita voltando a ganhar força, aquela relação, aquela química de Lula e Trump pode ficar comprometida?
Olha, pode sim, né? Pode arranhar e depende muito também agora das posições do presidente em relação à geopolítica, do que ele falar, né? A gente tem aí um tema que é bastante sensível, que é a guerra entre Estados Unidos e Irã, e dependendo do que ele falar, do que ele, o partido ali, né? A posição que ele tomar. Pode ser, né? Se ele apoiar o Irã ou fizer críticas muito duras aos Estados Unidos, isso pode sim arranhar ainda mais a relação. Por enquanto, essa relação, né? Depois ali do tarifaço, de um possível acordo de terras raras que entraria justamente nessa reunião que tem sido adiada por conta da guerra, essa relação ficou mais tranquila entre ambos. Mas é claro que no momento eleitoral aqui no Brasil e o Trump muito mais identificado com o Flávio Bolsonaro e também as posições do presidente em relação às geopolíticas podem novamente trazer rusgas nas relações entre Brasil e Estados Unidos.
E olha, gente, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar a manutenção da prisão de Daniel Vorcaro amanhã. A Janaína Camelo está de volta aqui no nosso 3-1, trazendo todos os detalhes e, é claro, também expectativa para esse julgamento que começa em plenário virtual da Suprema Corte. Janaína, boa tarde.
Muito boa tarde para você, Cássius. Pois é, começa amanhã às 11 horas da manhã, no plenário virtual. Então, os ministros têm um período de dias ali para apresentar os votos até o dia 20 de março, ou seja, na sexta-feira da semana que vem. Então, o que eles vão julgar é exatamente a decisão do ministro André Mendonça, que autorizou a operação, a terceira fase da Operação Compliance Zero, que foi deflagrada na semana passada, na quarta-feira. Foi uma decisão monocrática do ministro, então ele preferiu colocar ali para referendo num colegiado, colocou na segunda turma, porque é a turma da qual ele faz parte. Então, só relembrando rapidamente ali na operação, além de Daniel Vorcaro, foram presas outras três pessoas, incluindo Felipe Moraes Mourão, que acabou acabou morrendo, né, depois de uma tentativa de suicídio dentro da superintendência da Polícia Federal, depois de preso. Teve também mandados de busca e apreensão contra dois ex-diretores do Banco Central, suspeitos de receber propina de Daniel Vorcaro para em troca ali de informações privilegiadas dentro do Banco Central, enfim. Então, ontem o ministro Dias Toffoli, que também faz parte da segunda turma, se declarou suspeito para votar nesse julgamento, ou seja, ele entende ali que ele não consegue, não tem condições de julgar esse processo com imparcialidade, né? Alegando motivo de foro íntimo, né? Então, ali por questões éticas, como por exemplo, nesse caso de suspeição, por exemplo, ter relação pessoal com uma das partes, enfim. O ministro Dias Toffoli, a gente sabe que ele é sócio de uma empresa com os irmãos, que já fez negócios com um fundo de investimento que é ligado ao Banco Master. Então, amanhã começa esse julgamento e quem vota, já que o ministro Dias Toffoli foi declarado suspeito de votar, não vota. E aí ficam, então, na segunda turma nesse julgamento, os ministros Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques, André Mendonça, que já tem o voto dele para manter a própria decisão, e também o ministro Luiz Fux. Quatro votos, viu, Cássio? Olha só, o ministro Luiz Fux, ele já adiantou ali para pessoas próximas que ele vai sim acompanhar o voto do ministro André Mendonça. Então, ainda tem uma interrogação com relação aos votos do ministro Gilmar Mendes e também do ministro Cássio Nunes Marques. Como são quatro ministros, tem possibilidade de empate, a gente não sabe como vai ser o resultado, mas no caso de empate, a vantagem é sempre com relação ao réu, né? Daniel Forcaro, um dos presos, só para lembrar também que ele está aqui em Brasília, no presídio de segurança máxima federal, né, penitenciário federal aqui de Brasília, foi transferido na última sexta-feira, a pedido da Polícia Federal, para preservar a integridade física dele, também alegando que ele tem várias relações ali com várias pessoas, de vários poderes, enfim, que seria melhor ele ser mantido em segurança máxima. E é bom lembrar também, Cassius, daquela manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre essa operação, né, que numa resposta ao ministro André Mendonça disse que não entendia que essa a emergência dessa operação que acabou prendendo Daniel Forcaro. Cassius.
É isso aí, Jana. Expectativa grande em Brasília para esse julgamento virtual, porque justamente a Jana tocou num ponto sensível, importante, a questão do empate. Se ficar 2-2, a jurisprudência beneficia o investigado. O investigado, nesse caso, é o Daniel Forcaro. Ou seja, na dúvida, o investigado, ele acaba sendo beneficiado, aí sim teria uma progressão, na verdade uma regressão, né, do seu regime, que voltaria para uma prisão domiciliar. A gente preparou inclusive uma arte para vocês para acompanhar quais são os ministros que vão votar na segunda turma e também um pouquinho em relação ao posicionamento de cada um. Então, Gilmar Mendes, gente, é o presidente da segunda turma da Suprema Corte, ainda não se sabe qual é o voto dele, se ele vai acompanhar o relator, o ministro André Mendonça, ou não. Há uma dúvida muito grande, mas Gilmar Mendes é um dos ministros que está vindo a público, inclusive fez postagens ao longo dessa semana criticando alguns desdobramentos do caso envolvendo o Banco Master. André Mendonça é o relator, que inclusive, né, acabou determinando a prisão preventiva de Daniel Forcaro, onde ele está inclusive aí, né, dentro da penitenciária de segurança máxima lá de Brasília. Luiz Fux, como a Janaína Camelo trouxe, pelo menos o termômetro, pelo menos o indicativo do voto dele é acompanhar André Mendonça, formando um placar já de 2-0. E aqui o Cássio Nunes Marques, que é um ponto de interrogação muito grande. Será que ele vai acompanhar o relator? Aí, pelo histórico de Nunes Marques, ele e André Mendonça conversam ali a mesma língua, são muito próximos, ambos foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E aqui, por fim, o quinto elemento, mas que acabou ontem se declarando suspeito de participar desse julgamento, Dias Toffoli, ele não vai votar. Então temos quatro votos, um já é conhecido, um é público, outro é uma sinalização e outros dois são indecisos. Bom, gente, diante então deste quadro que vai se formando, a gente sabe que a jurisprudência acaba beneficiando também o próprio Daniel Forcaro. Mas eu quero colocar um outro elemento aqui, Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir, porque dependendo do placar, dependendo do resultado, e seja 2-2, 2-1, 3-0, 4-0, a opinião pública vai estar em cima. Será que algum ministro vai, de certa forma, votar para a soltura de Daniel Forcaro diante de todos os fatos?
Jovem Pan News.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
Você já baixou o aplicativo do Cresce São Paulo?
Com ele, toda a sociedade e o corretor de imóveis têm acesso a serviços, cursos, informações e canais do conselho na palma da mão.
E tem mais, o aplicativo conta com o botão do pânico, uma ferramenta de segurança que pode ser acionada em situações de risco durante atendimentos e visitas.
Tecnologia, proteção e praticidade para o dia a dia profissional.
Aplicativo Cresce São Paulo. Baixe agora.
aqui no espaço, o que menos parece que eu tenho é espaço.
Diferente do novo Volkswagen Taos, que tem espaço para uma tripulação inteira. Novo Volkswagen Taos. Espaço e tecnologia na sua jornada. Vá até uma concessionária e faça um test drive.
Volkswagen.
Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic Pan.
Só a isso, por que não ficar lá na corte e votar contra o Vaccaro? Aí também a gente saberia com mais clareza o que pensa hoje o ministro Toffoli a respeito disso.
E você, Langani, o que você imagina que a gente pode, inclusive, esperar para amanhã? Claro, começa a partir das 11 horas da manhã, quando os ministros não têm uma discussão plenária virtual, simplesmente depositam seus votos, dizendo se acompanha ou não o relator. Mas diante, né, da decisão, diante da maioria ou não, a opinião pública também vai pesar muito essa questão. E a gente vai tentar entender, pelo menos, para que caminho começa a andar, ou pelo menos, que direção começa a ir esse julgamento dentro do STF.
Olha só, a opinião pública e também a imprensa tem incomodado muito a Suprema Corte, né? A pressão da imprensa. Porque, veja, algumas medidas muito questionáveis de alguns ministros da Suprema Corte no passado, elas, de alguma maneira, recebiam muitas críticas de advogados, de constitucionalistas, de setores da imprensa, mas, por outro lado, outros setores da imprensa apoiavam essas medidas porque entendiam que era em defesa da democracia, então vamos aqui ter uma licença poética, tudo bem o ministro esticar essa corda, não há nenhum problema. Claro que aí eu estou falando de muitas medidas que foram contra Jair Bolsonaro, seu entorno ou os manifestantes ali do dia 8 de janeiro. Muito bem. Só que agora é diferente, porque não há mais essa divisão na imprensa. O caso do Master é unânime. Quer dizer, a imprensa inteira cobra explicações de Daniel Vorkaro e de suas relações com o Poder Judiciário, com o Poder Executivo e também com o Poder Legislativo, né? O interesse jornalístico ficou acima de qualquer ideologia de esquerda e de direita. E tanto é verdade que essa pressão surtiu efeito, é que o próprio ministro Dias Toffoli se disse impedido. Até pouco tempo, ele não falou que era impedido, ele simplesmente saiu do caso, abandonou a relatoria, mas não alegando motivo de impedimento, e não foi suficiente essa resposta. A imprensa criticou muito, cobrou muito. Então, veja, eu acredito que opinião pública mais a imprensa inteira unida numa direção poderá, sim, ter uma manutenção da prisão de Daniel Vorkaro.
Beleza, Gani, vamos falar agora sobre as eleições, gente, porque a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, anunciou que vai disputar uma das vagas no Senado por São Paulo. Vamos conversar ao vivo com o Misael Mainetti, aqui na capital paulista, que vai trazer mais detalhes desse anúncio. Misael, seja bem-vindo, uma boa tarde, meu amigo.
Disputadíssimo, hein, Cássio? Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o 3 em 1. A ministra do governo Lula, Simone Tebet, do MDB, vai deixar então o governo federal, vai deixar o ministério e vai concorrer a uma vaga no Senado. O anúncio foi feito hoje e eu trago uma declaração já de Simone Tebet aqui no 3 em 1. Ela disse o seguinte, abre aspas, decidi cumprir a missão. São Paulo é atravessar um rio, é atravessar uma ponte, onde fiz meu mestrado, onde tive tive projeção política. Política é missão e eu vou com muita tranquilidade disputar um processo eleitoral que eu entendo muito importante para o Brasil, fecha aspas, declarou a ministra Simone Tebet. A gente já tinha, né, antes dessa declaração oficial, já sabíamos das intenções do presidente Lula de trazer Simone Tebet ou para disputar algo no governo de São Paulo ou para o Senado, por ser uma candidata que conversa bastante com a centro-esquerda, justamente por estar no governo Lula. E nas duas últimas pesquisas que a gente tem, a do domingo e a de ontem, a gente vê que Simone Tebet está liderando junto de Marina Silva e Guilherme Derri. Então, ela tem chances, né, importantes, tem números importantes para serem destacados. Vale lembrar que Simone Tebet é do MDB, mesmo partido de Ricardo Nunes, prefeito da capital paulista, que é do MDB e é fechadinho com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. E Simone Tebet estava em conversa com o PSB de João Campos. Eu tentei contato com Baleia Rossi, presidente da sigla, ainda não obtive retorno, mas por enquanto ela continua no MDB, só para colocar esse temperinho na nossa conversa. Também tentei reações de alguns líderes partidários, por enquanto a do Valdemar Costa Neto. Perguntei a ele que se ele tem algum tipo de preocupação, de receio em ver Simone Tebet e Marina Silva, por exemplo, tão bem nas pesquisas eleitorais. Ele disse que elas não são párias para os candidatos dele. Então ele falou que os candidatos de esquerda não são párias para os meus candidatos. Foi essa a declaração de Valdemar Costa. Ele está tranquilo, pelo menos essa é a declaração dele. Mas nos bastidores eu vou te dizer que tem equipes de direita que estão preocupadas com essas pesquisas. Tem algumas equipes de algumas siglas de direita que estão bastante preocupadas com essas pesquisas para o Senado em São Paulo. Cássio, voltamos aí para o estúdio com você. Vou me despedir igual da outra vez, porque a chuva está engrossando de novo.
Não para de chover na capital paulista, pelo menos você trouxe uma chuva de informações para a gente poder analisar aqui com o nosso time. E olha, meus amigos, as peças começaram a se encaixar, o quebra-cabeça começa a ser montado, pelo menos a ideia que o presidente Lula estava tentando, inclusive, trazer aqui para o palanque de São Paulo. O que, que é? Seria a figura de Fernando Haddad para o governo do estado, concorrendo contra Tarcísio de Freitas. Simone Tebet anunciando, então, a sua candidatura ao Senado pelo estado de São Paulo. Isso haverá também, claro, uma mudança de legenda, deixando o MDB indo para o PSB do vice-presidente Geraldo Alckmin, deixando pelo menos uma peça vaga, que seria a vaga, né, a outra cadeira para o Senado Federal. O Alan Gani, eu quero começar com você, porque, querendo ou não, as pesquisas deram uma animada e mostraram uma força de Simone Tebet que muita gente não conhecia. Lembrando que o reduto eleitoral dela é o estado do Mato Grosso do Sul, ela tem um bom diálogo, né, com o agro, um bom diálogo com as mulheres, ela até mesmo essa guinada que ela deu, né, tanto na última campanha à presidência, atingindo 4, 5%, ela acabou, querendo ou não, né, tendo ali uma vaga, uma negociação para entrar no governo Lula. É uma candidata muito forte e que, inclusive, chama atenção e inclusive, foi menosprezada agora pelo próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto, dizendo que não é páreo para os candidatos que ele tem. Como é que você vê esse cenário do Senado se formando em São Paulo?
Olha, me surpreendeu. Até eu mesmo acreditava que ela não teria força, e essas pesquisas que vieram à tona mostraram que ela realmente é uma candidata forte, talvez pegando votos femininos, votos mais ao centro, né? O pessoal cansado aí um pouco, talvez, da polarização esquerda-direita, embora ela governe de esquerda, mas consegue aí transitar melhor no centro. Então, enfim, é uma candidata que vai dar trabalho, é competitiva, e agora a direita, que tinha Guilherme Derriti, também precisa de um outro nome forte nessa disputa no Senado, que é uma disputa crucial nestas eleições. E aí veja, né, se o Fernando Haddad também, mas tudo indica que sairá governador, estivesse no Senado, a esquerda estaria muito forte aqui no estado de São Paulo. Por ora, candidato aí de direita bastante competitivo é o Guilherme De Rich precisa de um outro nome aí, dada essa ascensão da Simone Tebet.
Ô, Piperno, quero te ouvir também como é que você aí analisa esse cenário do Senado aqui no estado de São Paulo, porque Simone Tebet aparece muito bem nas pesquisas, abrindo uma vaga. Não se sabe se ficará com a Marina Silva, se ficará com o Geraldo Alckmin, mas também nas pesquisas mostraram, pelo menos os pré-candidatos aí, pelo menos os nomes ventilados pelo governo Lula, muito bem.
Olha, desde que começaram a surgir essas simulações, ainda um ano atrás, sempre as pesquisas apontavam Haddad e Eduardo Bolsonaro brigando cabeça a cabeça. Aí, e vejam, o ministro Fernando Haddad, ele foi candidato a governador de São Paulo no primeiro turno, ele teve mais de 30%. Com mais de 30% nessa próxima eleição, ele naturalmente seria um dos eleitos aí para o Senado. Aí não tem mais Eduardo Bolsonaro, então esse eleitorado acaba se dispersando entre os outros candidatos da direita. E a Simone Tebet, ela sempre aparecia no segundo bloco, lá com De Rich e tal, enfim, bolado lá com outros nomes, Salles. E agora ela naturalmente herda também boa parte do eleitorado que seria de Fernando Haddad. Então eu acho que o nome dela está muito consolidado. Agora, eleição para o Senado também é algo que se define muito em cima da hora. As projeções agora, elas são importantes e tal, mas não é garantia de absolutamente nada. Eu acho que é uma eleição muito aberta e ela larga, sem dúvida nenhuma, numa posição bastante favorável. Agora, também não imagino que ela concorra pelo MDB. Já pensou a Simone Tebet, MDB, apoiando aqui em São Paulo o presidente Lula e o prefeito Ricardo Nunes, também MDB, apoiando o Flávio Bolsonaro?
Não, com certeza não, Piperno. É uma questão de tempo essa mudança de legenda, né? Ela migrando para o PSB do vice-presidente Geraldo Alckmin. E outro detalhe importante, pelo menos a leitura que eu faço também, sobre esse crescimento de Simone Tebet e a possibilidade dela concorrer ao Senado, é que se ela rodar todo o interior, que tem, inclusive, né, uma identificação, né, com o agro, com o campo, que é muito próximo com o reduto eleitoral dela, o Mato Grosso do Sul, ela pode também trazer não só votos, né, do eleitor feminino, mas também daquele eleitor mais independente, daquele centro. Isso, de certa forma, pode ajudar na bancada e também ao próprio presidente Lula angariar mais votos aqui no estado de São Paulo, ou pelo menos diminuir a distância para o Tarcísio de Freitas. E olha, gente, aqui em São Paulo já começaram, inclusive, as trocas de farpas entre os pré-candidatos ao governo do estado. Júlia Firmino vai chegar ao vivo aqui conosco, vai trazer mais detalhes, porque o Tarcísio de Freitas, meus amigos, rebateu uma fala do ministro da Fazenda e culpou o ministro pela alta de impostos. Júlia, traz esse bate-boca público aí entre o governador de São Paulo e o ministro da Fazenda. Boa tarde.
Oi, Cássio, boa tarde para você. Para quem está com a gente aqui no 3 em 1, na programação da Jovem Pan, de fato, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, criticou, né, questionou a política tributária e também responsabilizou Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, justamente pelos aumentos frequentes. Tarcísio também acrescentou que não se escolhe adversários e disse que negou estar blindado para críticas, respondendo a uma fala anterior de Fernando Haddad em relação a isso. A gente tem, inclusive, um trecho dessa fala de Tarcísio. Vamos acompanhar?
Ninguém é blindado de crítica de lugar nenhum. Até tem bom trabalho, tem trabalho que é ruim. O que eu posso fazer se ele aumentou o imposto a cada 30 dias? Não é culpa minha, é culpa dele. A gente não escolhe o adversário. A gente vai mostrar o que nós fizemos e o que nós temos de projeto para frente. É isso. A gente vai procurar se conectar com a necessidade do eleitor, procurar vender esperança. Olha, onde é que a gente vai chegar? Qual é a nossa visão de futuro? Quais são as vocações do estado de São Paulo e como é que a gente vai se conectar com essas vocações? Eu vou falar com o eleitor, eu não vou pensar em adversário. Eu acho que é isso que dá certo. Governador.
Essas foram as falas do governador paulista. Agora, do outro lado, Fernando Haddad conversou ali com jornalistas do jornal Estadão e resolveu destacar que entre 2019 e 2022, Tarcísio, que agora é governador, era ministro de infraestrutura do governo. E nessa época, segundo Haddad, Tarcísio teria apoiado bets, fintechs e até bilionários, criticando, né, o trabalho, de fato, de Tarcísio à frente do Ministério de Infraestruturas. O que a gente precisa lembrar aqui, Cássius, é que tudo isso vem em um contexto em que Fernando Haddad já disse, deu aí algumas palavras, de que largaria né, o Ministério da Fazenda, né, para então abrir caminho para poder disputar aí algum cargo, Senado ou possivelmente o governo do Estado de São Paulo, onde ele é favorito por parte de Lula, o presidente do Brasil, né, e que também é do mesmo partido dele, do PT, para não só ganhar aqui no governo do Estado, mas também para trazer votos à reeleição de Lula, à recandidatura de Lula, né. Além disso, a última pesquisa que a gente tem, Datafolha, também traz Tarcísio de Freitas à frente com 44 votos, 44% das intenções de voto, e Haddad vem logo atrás com 31%, então, dessas intenções, mas seria aí fazendo páreo, né, a essa disputa. A gente segue acompanhando tudo por aqui, segue acompanhando também essas discussões, essa troca de farpas, e traz mais informações ao longo da programação da Jovem Pan. Volto com você.
Valeu, Julia. Obrigado pelas informações. Bom, meus amigos, o nosso 3 em 1, prepara a pipoca, coloca aí no micro-ondas, na panela, porque a gente vai ver muitas dessas discussões ao longo do período eleitoral. E é claro que essa discussão acaba elevando um pouco mais a temperatura na disputa aqui pelo Palácio dos Bandeirantes. Meu querido Fábio Piperno, quero te ouvir, porque querendo ou não, os dois ali, até então pré-candidatos, começam, de certa forma, um atacar o outro, um atingindo ali o calcanhar de Aquiles, nesse caso do Haddad, até o período que ele ficou conhecido, né, como Tachade, devido à elevação das tarifas na questão das buzinhas. Aí depois o próprio ele acabou criticando também a fase em que Tarcísio era ministro da infraestrutura no governo Bolsonaro, que apoiou as BETs, enfim, a redução de impostos para bilionários, enfim. Tá, cada um está no seu campo, cada um está discutindo, isso faz parte da nossa política. Como é que você analisa esse cenário, se de certa forma a disputa pelo governo de São Paulo já começou, mesmo sem nada oficial?
Ah, já começou, são só as preliminares, né? É óbvio que os dois vão se atacar muito, não tem a menor dúvida em relação a isso. Cada um vai identificar o ponto fraco do outro, sem dúvida nenhuma. O governador Tarcísio vai fazer esse tipo de ataque, né, em função, né, de alguns aumentos de impostos e tal. O ministro Haddad vai falar que reduziu outros e que, por exemplo, o governador Tarcísio usava lá o bonezinho do MAGA, né, Trump e tal, e em seguida veio lá o tarifaço, aquela coisa toda. Então, olha, está aberta a temporada, novidade nenhuma. A gente vai ver uma eleição bastante brigada aqui em São Paulo. Evidentemente, o governador Tarcísio é o favorito. E o ministro Haddad vai também usar aí de todos os recursos para tentar, de alguma forma, encurtar esse favoritismo.
Ô Zé, como é que você vê também essa discussão, e pelo menos, né, um pré-candidato acabou criticando, atingindo outro, isso faz parte do jogo, mas deixa bem claro que essa disputa vai ser acirrada, pelo menos aí nos palanques.
Pois é, mas pelo menos é política, discutindo posição de um e posição de outro, né? Eu acho isso importante, né? É hora que se chama do juízo final, onde as contas são apresentadas. Quem aumentou impostos, quem cuidou do Estado, se houve desenvolvimento do Estado. Esse é o debate político importante, isso é que tem que ser feito, né? Não é ficar um agredindo o outro pessoalmente ou a família. Não, tem que ser um debate político assim. O povo de São Paulo merece ouvir de cada um dos candidatos o que ele fez e ouvir ele dizer, olha, o outro não fez e o outro se defender. Isso é muito importante, mas faz tudo muito preliminar. Esse resultado, por exemplo, aí do Senado, isso me lembra lá aquela história do faroeste, né? Do ouro de tolo. É aquele ouro que o cowboy achava que era ouro, pegava e tal, chegava lá, era uma pedra, uma pedra que não tinha nenhum valor. Então, eu entendo que pesquisas neste momento é o tal ouro de tolo. Quer dizer, a pessoa acha que vai ganhar porque está na frente. Não é a realidade de São Paulo. São Paulo não virou da noite para o dia em um estado de centro-esquerda, ele é centro-direita, sempre foi, né? Houve ali umas mudanças na capital e tal, mas é assim. Então, é um momento preliminar da disputa, das disputas, que são várias. O país inteiro já está entrando exatamente nesse ano eleitoral. E eu acho que o ano vai começar mais tarde, viu? O ano vai começar depois das eleições agora.
Com certeza, viu, Zé? Bom, meus amigos, a gente vai ter que fazer agora um rápido intervalo, mas na sequência a gente volta com mais informações do Brasil, do mundo, aqui no nosso 3 em 1. Não sai daí que a gente volta rapidinho.
Três em 1.
Jovem Pan.
Jovem Pan. News.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100. Mês do consumidor Loja 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Há dias em que a gente
o verão chegou e o calor clima. Não dá trégua. Mas na Dias, quem manda no clima é você. É desconto de verdade para garantir o seu ar-condicionado. 5% off em qualquer marca. Use o cupom JOVEMPAN5 no site adias.com.br ou ligue agora para 3649-4000. Mas atenção, corre para não perder essa oportunidade. Não deixe o calor te vencer. Adias.
Grita que passa! A Jovem Pan vai levar você mais um acompanhante pro Beto Carreiro com tudo pago. Mande um áudio para o WhatsApp 11 99411 8221 com um grito mais criativo de montanha-russa. Será sorteado um ganhador por mês até abril de 2026.
Venha saborear no Rufino's Restaurante a deliciosa tranche de badejo, com aspargos frescos e azeite extra virgem. Tudo isso assado no forno. Uma combinação perfeita das excelentes proteínas do peixe, vegetais frescos e o saudável azeite extra virgem. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Dr. Mário Ferraz, 377. Ou acesse rufinos.com.br.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Ocupantes da vaga de número 2 em relação aos ministros. Foi assim com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele que deve deixar a pasta até o dia 19 desse mês, dando lugar então a Dário Duriga, secretário executivo, considerado por muitos como vice-ministro, de certa forma ele é realmente, ele tem realmente esse papel, e o mesmo agora acontece também no Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços. Geraldo Alckmin, para ser então mais uma vez o vice do presidente Lula na disputa de 2026, ele se apresenta então agora como o pré-candidato à vice-presidência e deixa Márcio Elias Rosa, que já esteve do lado dele, inclusive, em outras ocasiões, como por exemplo, a partir de 2016, quando no governo do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin colocou Márcio Elias Rosa no Ministério da Justiça e Cidadania, também por 2 mandatos ocupou a Procuradoria-Geral do Estado e que agora, então, por conta de todo esse movimento e de todo esse tempo ao lado do vice-presidente da República, assume como voto de confiança o Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, até também num gesto de confiança demonstrado pelo presidente Lula. A gente destaca que Márcio Elias Rosa, ele participou ativamente de algumas negociações envolvendo, por exemplo, a abertura de mercado para a União Europeia, o maior acordo entre blocos econômicos do planeta, o acordo entre Mercosul e União Europeia. Teve uma atuação direta do secretário executivo executivo que vai administrar agora então o Ministério durante a ausência de Geraldo Alckmin, e por conta disso e por conta das eleições ocupa então essa vaga de forma pelo menos momentânea até dezembro de 2026, se houver então uma reeleição por parte do presidente Lula. Cássius.
Valeu, Nelly. Obrigado pelas informações. Agora a gente vai seguir falando de movimentações, só que, meus amigos, no cenário econômico, nosso querido Tourinho está ao vivo conosco, diretamente de Miami, para trazer mais detalhes de como foi o fechamento da Bolsa. Tourinho, boa tarde.
Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Brasil. Bom, de novo, o dia foi de forte aversão a risco. A Bolsa despencou 2,5%. A disparada do petróleo, que fechou acima dos 100 dólares, saltou mais do que 10% hoje. Tá valendo 101 dólares e 50 centavos, 101,50. Essa disparada alimentou o temor que a guerra do Irã possa atrapalhar ainda mais o fornecimento de petróleo global e pressionar a inflação. O Irã está atacando pontos estratégicos de fluxo de petróleo. O novo líder do Irã disse que o Estreito de Hormuz vai ficar fechado, vai continuar fechado, e que novas frentes de batalhas estão sendo preparadas. Já o Trump disse que deter o Irã é uma prioridade maior do que o preço do petróleo e que ele também já praticamente venceu a guerra. A alta do petróleo já tinha alterado as apostas de corte de juros no Brasil, mas o IPCA de fevereiro, que saiu hoje, que veio mais forte, mais salgado, maior do que o esperado, né? Veio 0,7% em fevereiro e o mercado acreditava em 0,64%. Isso fez com que as apostas piorassem. Então, agora ampliaram as apostas de que o Banco Central vai cortar só 0,25 bips na reunião da quarta-feira que vem, dia 18. Então, a nossa Selic não deve cair mais 0,5%, deve cair 0,25 bips. E essa percepção de juros caindo menos pesou com força na Bolsa. Balanços desanimadores que estão saindo, como o da CSN, que saiu hoje, também pioraram a situação. Mas a cereja do bolo foi o anúncio do presidente Lula de que vai subsidiar o diesel, zerar o PIS/COFINS sobre o diesel, para evitar a disparada dos preços nas bombas, devido, claro, à alta forte do preço do petróleo. A medida deve gerar uma renúncia aos cofres públicos de 30 bilhões de reais, o que aumentou ainda mais as preocupações com o quadro fiscal do Brasil, que já não está nada bom. Para bancar esses benefícios, no diesel, o governo impôs uma alíquota de 12% sobre exportação de petróleo. No fim do dia, o Ibovespa B3 terminou aos 179.284 pontos, com 2,5% de queda, enquanto o petróleo acompanhou a alta do índice do dólar aqui nos Estados Unidos e fechou com 1,70% de alta, valendo R$ 5,24, Cássius.
Perfeito, Tourinho. Obrigado pela sua participação. Uma boa quinta e até amanhã no nosso sextou aqui.
Até amanhã. Forte abraço.
É isso aí, meus amigos. Bora juntar, então, todo o nosso time aqui. 3-1 chegando nos momentos finais. Nosso time completo na tela, nossa divisão. Aqui não tem tela da discórdia, não, viu? Que é a tela da amizade, com muita informação e análise. Por isso, meus amigos, mais uma vez, obrigado pela companhia. E até amanhã, seu Alangani.
Até amanhã. Aliás, 32 países abriram aí a possibilidade de reservas estratégicas de petróleo por conta dessa situação.
Lá vem.
E Medina vai ser acionada, as reservas estratégicas de petróleo lá de Medina, que é o maior produtor mundial de petróleo, vai precisar deles lá.
História é essa, hein, Zé?
Mas eu vou levar o Alan em Medina na festa da Cabeça da Leitoa, que é uma festa que reúne toda a região, para ele entender a importância cultural do Vale do Jequitinhonha e de Medina. Muito bem.
Irei.
Foi um prazer. Inclusive, não há risco nenhum do Estreito de Medina ser fechado aqui, entendeu? Para passar, certamente, aí todo o petróleo. Seu Fábio Piperno, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa tarde, uma boa quinta-feira.
E quem diria que Medina vai se tornando também, Zé, a Meca do petróleo.
Que isso, hein? Medina vai virar daqui a pouco a capital do país, de tanto que a gente está falando aqui, hein, Zé?
Que loucura. Lá tem lítio.
Tem lítio, ó, terras raras, é outra coisa, mano. Minerais críticos. Meus amigos estão acompanhando o nosso 3 em 1, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência, sempre bom estar muito bem acompanhado, mas estaremos de volta amanhã a partir das 4 horas da tarde, é claro que eu conto com a sua companhia. Beijão pra todos, uma boa quinta-feira, um bom restinho de dia e até amanhã. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic Pan.
All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Os pingos nos is. Jovem Pan.